Então, Wagner, a política do Vasco da Gama ontem teve mais um capítulo importante. A posse dos poderes do clube, a eleição do novo presidente do Conselho Deliberativo e aproveitaram, já fizeram a posse de Jorge Salgado, de Carlos Roberto Osório e de Roberto Duque Estrada, a chamada diretoria administrativa. O próprio presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Eduardo Fonseca, já fez nova convocação para a posse desta diretoria, conforme o estatuto, na segunda-feira. Vamos trazer depoimentos importantes aqui para os vascaínos. Vamos trazer inicialmente Alexandre Campello, presidente que deixou ontem a sua função e podemos dizer que estamos colocando um ponto final nestas brigas políticas do Vasco da Gama, Alexandre Campello.
Eu acho que sim, eu acho que hoje se inicia um novo tempo para o Vasco, que eu espero que seja de harmonia entre os poderes, que seja de um trabalho das pessoas que foram eleitas em prol do Vasco e não em objetivos próprios, né, em objetivos pessoais. Espero que o Vasco, a partir de agora, esteja sempre em primeiro lugar.
O presidente Salgado já pega um Vasco adiantado, estruturado. Ele fez questão de falar isso no discurso.
Eu não tenho dúvida nenhuma disso, que ele assume hoje, em 2021, um Vasco muito melhor do que o que eu recebi em 2018. Foram feitas mudanças estruturantes. Muito trabalho foi feito, óbvio que não tivemos bons resultados no futebol, mas essa é uma consequência de tudo que está sendo feito. É preciso primeiro reestruturar o clube para que os resultados no futebol apareçam. Uma semente foi plantada e eu espero que ele, ao assumir, continue esse trabalho para que a gente possa ter frutos lá na frente.
Qual será a maior dificuldade do Salgado nesse início, nos 100 primeiros dias, Campello?
Eu acho que o problema do Vasco maior continua sendo o financeiro, né? Eu acho que o problema do financeiro do Vasco, né, o endividamento, é um problema grave, que não será resolvido em 2-3 anos. Muita coisa já foi feita, e para você resolver a questão financeira, você primeiro precisa também criar uma estrutura que dê a possibilidade do clube de arrecadar mais. Você pagar 700 milhões faturando 200 ao ano é uma coisa. Você pagar 700 milhões faturando acima dos 500 milhões é outra coisa bem diferente. E foi para isso que a gente preparou o Vasco, para ao longo do tempo ele aumentar as suas receitas. Nós já organizamos bastante a dívida do Vasco, o endividamento do clube, diminuímos alguma coisa do endividamento. Eu acho que a próxima gestão vai ter condições de manter esse trabalho, crescendo as receitas e com isso, resolvendo a questão financeira.
Você recebeu o Vasco devendo quanto? Entrega o Vasco devendo quanto?
Bom, a rigor, 740 milhões era a dívida, né? Na época foi contabilizado 580 e, posteriormente, nós tivemos que contabilizar mais 60 milhões que tinham entrado como luvas, mas que a partir da mudança da norma contábil teve que ser contabilizado como passivo, porque na realidade não eram luvas, o clube tinha que pagar por isso, tinha que devolver esse dinheiro. Eu não sei o último balanço, mas tinha reduzido para algo em torno de 680. Eu acho que, apesar de toda a pandemia, nós pagamos muita dívida, apesar da toda a crise que enfrentamos ao longo desses 3 anos. Mas, mais do que isso, nós conseguimos dar um tratamento diferente nesse endividamento, né? Transformando dívidas de curto prazo, que impactavam muito, em dívidas de longo prazo, tirando uma série de penhoras que incidiam sobre os recebíveis do clube.
Aí, Alexandre Campello, outro que fez um discurso emocionado, foi Júlio Brandt. Ele que vem concorrendo nos últimos anos à presidência do Vasco e apoiou o Jorge Salgado e disse no seu discurso que não tem Vasco dividido em julho.
Não tem Vasco dividido, saímos daqui mais unidos do que nunca. O Vasco hoje dá um recado de que a política pode ser feita em alto nível, A eleição acabou, como disse bem o presidente, nós falamos, não tem mais eleição, a eleição acaba hoje, e que o Jorge Salgado possa começar um mandato que nos leve de novo à vitória. É isso que nós desejamos e é para isso que nós vamos trabalhar.
Eu acho que o primeiro a dar as mãos ou puxar o braço do Jorge Salgado para uma união dentro do Vasco foi você.
Sem dúvida, e é isso que nós vamos fazer ao longo desse tempo. Nós não queremos caos, não vamos aceitar o caos no Vasco e vamos trabalhar para a manutenção da tranquilidade política e do avanço do clube na questão política eleitoral.
Você falou muito sobre o Conselho Deliberativo e você é um conselheiro. Qual vai ser a principal atitude desse conselho?
Reforma do Estatuto. Vamos trazer o Vasco de volta ao protagonismo do futebol nacional através de uma profunda reforma do Estatuto, reformando a política do clube e trazendo o modelo de gestão para o futebol moderno que é hoje.
Você tinha grandes projetos em termos de Vasco arrumar dinheiro, trazer bons jogadores. Você vai auxiliar o Salgado nisso?
Sem dúvida, vamos ajudar, vamos dar, colocar no circuito à disposição do clube. Não do Salgado, mas do Vasco. Esse é o nosso objetivo. Faremos isso, já estamos inclusive conversando com ele.
Boa sorte então para o Salgado, né?
Boa sorte para o Salgado e boa sorte ao Vasco.
Aí, Júlio Brandt. Jorge Salgado, o novo presidente do Vasco, também fala aqui na Super Rádio Tupi. Do fundo do coração, presidente, boa sorte, saúde e bons fluidos para que o senhor possa realizar um grande mandato nos próximos 3 anos.
Wellington, muito obrigado. Vou precisar de exatamente de tudo que você falou. Vou precisar ter muita sorte, muita saúde e, naturalmente, também competência, né? A gente sabe do tamanho do desafio, mas a gente se preparou para isso. E preparei muito, trabalhei muito esses meses todos no planejamento do nosso Vasco. Tenho certeza que a gente vai fazer um bom mandato.
O vice de futebol você define só depois que terminar esse campeonato brasileiro?
É, o vice de futebol a gente mantém o Zé Luiz até o final do campeonato e no final do campeonato então a gente vai avaliar a situação, né?
Até porque o momento é de dar força ao Vanderlei, ao Alexandre Pássaro, ao grupo.
Força total à comissão técnica, ao treinador, aos jogadores. Nós temos confiança total neles, sabemos que eles podem sair dessa situação e vão sair dessa situação. O que a gente tem é que apoiar e dar confiança, passar confiança para eles, né?
Obrigado, Jorge Salgado. Ah, deixa eu trazer aqui uma figura muito fofa, o seu José Antônio, o conselheiro mais velho do Vasco da Gama, com 94 anos.
José Antônio, José Antônio.
Seu José Antônio, o senhor está com 94.
Não diz nada a ninguém, não.
Eu não vou espalhar, não. Deixa que eu não espalhe. Como que o senhor virou Vasco da Gama?
Como?
Como que o senhor virou Vasco da Gama?
Desde que eu era menino do Colégio Pedro II Externato. Eu era menino de ginásio, do Colégio Pedro II Externato.
Qual foi o primeiro time que você torceu do Vasco? Você lembra de qual jogador?
Barbosa, Augusto, Rafa Neri, Eli, Danilo e Jorge.
Que delícia. O senhor hoje...
Maneca, Ademir, Jair e Chico.
Eu queria ter visto o Ipojucan jogar. Ipojucan, jogou muito?
Eu vi o Ipojucan jogar e fui professor da irmã dele.
Que bacana. O senhor é professor?
Professor de matemática.
Que delícia. Agora eu queria... O senhor é o conselheiro mais velho do Vasco hoje?
Não sei se sou o mais velho. Sou muito antigo. Agora não sei se sou o mais velho, né?
E Jorge Salgado, o que você espera da administração dele?
Como?
O que o senhor espera do Jorge Salgado como presidente?
Ah, eu acho o Jorge Salgado uma pessoa muito simples, muito assim, uma pessoa sem vaidade, muito simples preparado. E preparado. Inclusive já prestou serviço ao Vasco. Já demonstrou capacidade para isso.
Saudações, vascaínos.
Como?
Saudações, vascaínos.
Saudações, igualmente.
Bacana, né? Boa saúde aí para o nosso querido José Antônio, o conselheiro mais velho do Vasco da Gama, também falando conosco na Super Rádio Tupi. Dr. Renato Brito é advogado, agora vice-presidente do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. Mas eu não vou chamar de Dr. Renato, não. Vou chamar de Renatinho.
Intimidade permite, Wellington, sempre.
Que gostoso te ver vice-presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, um grande poder. E de um cara que eu conheço há muitos e muitos anos. É vascaíno, corre o Vasco nessas veias aí. e sempre lutou por um Vasco maior, o senhor vai ter essa oportunidade.
É bom, enfim, foi um convite um tanto quanto inesperado, inusitado, né? Todo mundo sabe, enfim, o meu grupo político é sempre Vasco, mas também sabe do carinho e dos amigos e do respeito que eu tenho pelo pessoal da Mais Vasco. Eles entenderam que era o momento de fazer o convite e a Sempre Vasco entendeu que era importante também ocupar esse lugar, né, na cadeira do Conselho Deliberativo. Então, enfim, por conta disso eu aceitei. Fico feliz, sei o tamanho do desafio, pretendo ajudar nas pautas conjuntas. Eu acho que a principal pauta do Conselho Deliberativo do Vasco hoje em dia tem que ser a reforma do Estatuto. A Sempre Vasco, ela tinha no seu plano reformar o Estatuto em 6 meses, e é isso que eu espero que a gente faça, que a gente coloque uma proposta de reforma do Estatuto na mesa em 6 meses. Naturalmente que não vou perder o meu caráter de oposição, né? Eu vejo o Conselho Deliberativo não como um órgão de gestão, mas como algo parecido com um órgão legislativo, né? Fazendo uma comparação, Presidente da República e Câmara dos Deputados. Então, não vejo uma relação de conexão com a gestão. Então, me sinto totalmente à vontade para continuar tendo as minhas posições críticas, que todo mundo sabe, mas naturalmente ajudando também, principalmente nas pautas positivas, que eu acredito que sejam maioria. Eu acho que os dois grupos em que pese terem divergências, que foram mostradas na campanha, eles têm muitas convergências também. Então, acho que agora que a campanha acabou, a tendência é que essas convergências prevaleçam. E, certamente, eu acho que eu posso ser um instrumento importante de conexão entre essas partes para que a gente consiga, de fato, dar encaminhamento a essas agendas construtivas para o Vasco.
Eu vou te falar uma vontade minha. Um dia eu vou te entrevistar com o presidente do Vasco, mas, por enquanto, é vice-presidente do Conselho Deliberativo. Qual é o dedo na ferida do Estatuto do Vasco?
Olha, são vários, na verdade, para mim, né? Porque, por N motivos, a última tentativa de reforma não andou, que eu acho até que ela tinha alguns pontos interessantes, mas outros nem tanto. Mas eu citaria as regras de compliance, com certeza. Algumas já decorrem de lei, mas outras são importantes que a gente coloque. Eu citaria a organização do processo político do Vasco. Assim, tem que parar com essa história de segunda quinzena, do terceira semana, de não sei o quê. Tem que marcar dia, data objetiva. Tem que parar com essa confusão da posse. O presidente tem que ter posse ou no início do ano, como presidente da República, ou, eventualmente, no fim de dezembro, que normalmente coincide. Esse ano não coincidiria, mas que normalmente coincide com o fim do Campeonato Brasileiro. A questão de regular o voto do sócio-torcedor eu acho muito importante. Eu acho que regular no estatuto, para que não tenha mais esse tipo de celeuma, em que pese também constar de lei, a questão do voto eletrônico é bastante importante. Porque você sabe, Wellington, você é um cara que conhece muito o Vasco é um clube nacional. Então, você vê que maravilha.
Vou te corrigir, um clube internacional. Porque nós tivemos voto na Antártida.
Isso, na Antártida. Teve voto na Austrália. Você teve voto nos Estados Unidos e no Brasil todo. Então, é muito importante que isso esteja de forma definitiva para que não haja nenhum tipo de, repito, de celeuma refletido no estatuto. Outro ponto que eu acho primordial é o patrimonialismo. A gente não pode mais ter conselheiro sendo remunerado pelo Vasco, porque isso causa um conflito de interesse. Você não pode mais confundir a figura do presidente com a pessoa física, o Vasco pagar a conta da pessoa física do presidente, entre outras coisas que configuram o que eu chamo de patrimonialismo, nada mais é do que o famoso conflito de interesses, né? Então, são várias, porque o Estatuto do Vasco é de 70, e ele é anterior, inclusive, à última reforma do Código Civil. Mas se eu pudesse elencar essas, algumas seriam essas.
Boa sorte.
Obrigado, Eric. Obrigado por todo o seu carinho esse tempo todo.
Obrigado, doutor Renato Brito. E para fechar, Carlos Roberto Osório, primeiro vice-presidente. Quero te desejar, desde já, muito boa sorte.
Muito obrigado, Wellington. Muito obrigado aos amigos da Rádio de Tupi. Começa agora uma nova caminhada para o nosso Vasco da Gama. O Vasco da Gama vive um momento muito difícil. A torcida vascaína sabe disso. Mas agora a gente vira uma página. O nosso Vasco vai voltar a ser do tamanho dos nossos sonhos. Vai dar muito trabalho. Vai ter muito sacrifício, não vai ser fácil, mas nós vamos chegar lá. Estamos preparados para devolver ao Vasco o seu tamanho, a sua grandeza, ele ser o gigante que sempre foi e continua sendo nos nossos corações.
E o grande desafio é deixar o Vasco na primeira divisão nesse campeonato.
Não existe nada mais importante nesse momento que garantir a permanência do Vasco na primeira divisão. Todo o nosso esforço irá nessa direção. Jorge Salgado não descansará, dará todo o apoio à equipe, aos atletas, ao Vanderlei e ao nosso diretor Alexandre Pássaro. E você pode ter certeza, e o torcedor vascaíno, toda a estrutura necessária para que o Vasco da Gama fique na primeira divisão será provida pela nova administração. Inclusive, a regularização da questão dos salários atrasados ainda nesse período. Ou seja, temos uma missão grande, temos que começar a pagar despesas do passado e isso tem que começar muito rápido, está dentro do nosso planejamento.
Eu até conversava com o Alexandre Campelo sobre isso, ele já pegou o clube muito mal financeiramente, ajustou um pouquinho e é uma herança maldita.
Exato, é verdade. Olha, o Vasco hoje tem 3 folhas de salário atrasado dos nossos atletas, dos nossos funcionários. Tem uma dívida multimilionária, que infelizmente aumentou nos últimos anos. Tem uma série de ações judiciais que colocam sempre o nosso caixa numa situação de risco e é preciso uma modificação dessa situação. Nós temos um planejamento, Jorge Salgado é um homem do mercado financeiro, ele traz credibilidade e a nova gestão vai enfrentar esses graves problemas de frente, sem diminuí-los, mas com muita força e confiança que os problemas estão aí para serem superados e serão superados.
Nossa Senhora das Vitórias, que proteja o Vasco e vocês também.
Muito obrigado, Wellington, muito obrigado aos queridos amigos da Super Rádio Tupi e torcida vascaína. Tenham certeza, esforço, comprometimento, união. Esse momento é a hora da união. Acabou o momento de brigas e de divisões. Vamos pensar no Vasco, as portas estão abertas para todos e o Vasco unido, ele é invencível e assim será.
Obrigado. Aí, Carlos Roberto Osório, são essas as novas figuras do Vasco da Gama na sua vida administrativa, na sua vida política e uma reforma muito grande promete o Vasco para os próximos anos. Boa sorte para essa moçada, Wagner Menezes.